No consegui, sí, no consegui. No estamos estudiando sobre, un poquito sobre fe. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa acreditar? Que é muito, em geral, muito interessante. Então, está trazido. O Yudi não precisa se dedicar a muitas investigações, a muita coisa de análise, ou lógica ou filosófica. Ele precisa acreditar em Deus. E dentro desta ciência da fé simples, não fazer muitas perguntas. Ou seja, na prática, o Yehudi ele acredita de uma forma natural. O Talmud define que nós somos Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Crentes, filhos de crentes. O que significa ser crente? Uma vez, eu me lembro, eu estava indo para a Praça da Sé, que resolveu uma coisa no centro da cidade, fui de ônibus, e estava recém chegado no Brasil há poucos meses. Estava indo ver o negócio do plano de saúde diretamente na central das classes laboriosas. Aí, quando estou chegando, estou para descer do ônibus, lá na Praça da Sé, de repente uma moça se aproxima de mim e pergunta: desculpa, o senhor é crente? Falei, sim. Claro. Aí depois eu comentei no Chio, falei para o pessoal, falei, olha, engraçado, gente, estranho, aqui se aproximou de mim, será que me perguntou se sou crente? Aí me explicaram que crente é uma religião diferente e tudo mais.
Eu também tive uma coisa quando cheguei no Brasil.
Mas o...
Porque em espanhol é crescente.
Exatamente, crente é uma pessoa que acredita.
É, isso aí.
Você é crente, você acredita.
Sofri bullying por causa disso.
Só por causa disso?
Não,
também, não, também foi ponto. É justamente a ideia... O Yehudi, por natureza, ele acredita. Ele é um homem de fé. O homem de fé, o Yehudi, ele isso tem por natureza. Ele, na verdade, como podemos simplesmente, por um lado diz um que o Yehudi ele acredita, e por outro lado está escrito, e se vê, que a pessoa deve literalmente tentar analisar as coisas. Como podemos simplesmente acreditar? Acredito. Sei incrédulo, como se diz. Não incrédulo, como se diz. Tolo, tipo. Acredita em qualquer coisa. Como se chama isso? A pessoa que acredita em todo mundo.
Ingênuo.
Ingênuo. Ingênuo, qualquer coisa. Como? Sem saber e sem entender. Você tem que entender no que está acreditando. Quando vão dizer confia em mim, o que você fala para ele? Quem que está me falando confia em mim? Na prática, o médico, o que a gente faz? Vai no médico, a gente confia nele. Se é cirurgião, a gente confia nele, certo? O médico que te fala, confia em mim. Está confiando nele. Então, para que nós temos uma cabeça sobre os ombros? Devemos pensar. Então, temos aqui um dilema. Tem, por um lado, alguém que te diz, uma linha que te diz para acreditar, e outra linha que te diz para analisar. Em geral. Por um lado, todo mundo diz que todo Yehudi, ele crente, filho de crente. Mas, por outro lado, encontramos que Abraão vindo ao Passuk diz: dá-te o que é a vija, conheça o Deus de teus pais. Está escrito o versículo claramente. Então, como fica aqui um e outro? Então, em geral, justamente dentro da filosofia hassídica, Chabad, tem justamente esse conceito. Ela que gravou e analisou esse conceito justamente de analisar, de racionalizar, de entender. Não é simplesmente acreditar por si. E tem que acreditar, mas também tem que saber. Quando você sabe, além de acreditar, quando você entende, você faz com mais intensidade. Simples. Você fala para alguém fazer uma coisa. Por exemplo, um líder. Pode ser um comandante do exército, pode ser diretor de uma empresa, alguém que tem gente subjugada a ele. Quando ele pede para eles fazer uma coisa, eles acreditam no líder, eles respeitam o líder. É para isso que ele é o líder, certo? Vamos imaginar. Mas, então eles acreditam. Mas quando este líder explica para eles o que está querendo deles e por quê que isso é importante, por que ele, na visão dele, acha que este passo a ser dado é importante e necessário, o que vai acontecer? O subordinado vai fazer com muita mais intensidade. Quando ele entende o sentido das coisas, ele pode fazer com mais intensidade. Ou seja, eu posso colocar tefilim todo dia, mas se eu sento e estudo o que é o tefilim, e qual o sentido do tefilim, e qual o objetivo do tefilim e tudo mais, o que que acontece? E qual a conclusão?
Vou dar mais tefilim.
Pelo menos você vai fazer isso com mais vitalidade, com mais devoção. Você vai fazer questão, eventualmente, de fazer a primeira coisa do dia. Não, tá bom, vou colocar tefilim 6 da tarde. Agora horário de verão, tranquilo. Não, eu vou colocar tefilim logo de manhã. Eu não consigo começar meu dia sem me amarrar com Deus. Ele sente que o tefilim é um jeito de se ligar e se amarrar com Deus. É um conceito totalmente diferente. Isso que faz o tefilim. Ok? Então, justamente a ideia que temos, primeiro que nada, devemos ter fé, óbvio. Sem fé, não começamos. Nós falamos no Shabbat, quem tem fé não tem perguntas. E quem não tem fé não adiantam respostas.
Mas o que você colocou no começo, a gente parte do princípio que todo Yodi já tem fé.
Todo Yodi acredita.
Yodi que é...
Mas explica...
É tratado de perguntas para se convencer...
Perdão, ele tem perguntas, não tem nada a ver, tá certo. Mas ele, não menor obstante, ele acredita.
A gente na essência...
Na essência. Só que se explica, agora, se explica que na essência, lá no fundo, ele não tem fé. Ele sabe. Há uma diferença entre fé, acreditar e saber. Por que você sabe? Porque na condição de Yehudi, você tem uma Neshama que é uma parte de Deus. Você tem uma parte de Deus dentro de você. Eu não preciso acreditar, eu sei. Entre aspas. Mas como você demonstra que você está vivo?
Respirando.
Como você demonstra que você está vivo?
Respirando.
Se mexendo,
respirando.
Movimento. Certo? Deus nos livre. Tem uma vez aqui me passou um filme de uma pessoa que ele estava vivo, mas o corpo não estava. Tem um.
É mais respirando do que se mexendo, porque às vezes você não se mexe.
Mas não se percebe que está respirando, mas ele está lá. Certo? O que acontece? Filme já vários anos atrás. O cara estava numa cirurgia, sei lá o quê, e não tinha apego à anestesia. Ele estava vendo tudo. Ele estava consciente de tudo. O que aconteceu lá? Vamos ser honestos. Ninguém percebeu. Agora, ele precisa de alguma coisa para saber? Ele precisa acreditar? Não. Ele está lá o quê? Está lá consciente. Ele está lá ciente disto. O que significa consciente? Está ciente.
Depois já com sonho.
Como?
Depois já com sonho.
Ok, mas o sonho está na realidade que ele sente que isso está acontecendo. Até ele acordar. Ok? Mas ele não precisa de provas. Ele não acredita. Ele sente isso. Então, novamente, o ponto aqui. Contudo, se explica e se exige que a pessoa estude, que a pessoa entenda, que a pessoa se aprofunde. E que a pessoa simplesmente consiga entender bem também as coisas mais simples e as coisas mais elevadas. Você tem que entender. Entender o que Deus quer de mim, entender qual é a minha função. Se você vai ver, está escrito no livro Yom Yom, que a grandeza do ser humano, que ele tem que perceber, que ele é o mais ínfimo de tudo, olha no espaço sideral, quem é o ser humano? No espaço sideral, quem somos nós? Quanto você ocupa dentro do planeta Terra?
Não.
E dentro de toda a galáxia?
Nada do nada.
Mas esse nada do nada consegue fazer Nachat Ruach, como chama? Provocar satisfação ao maior dos maiores, a Kadosh Baruch Hu, quando fazemos uma mitzvah. Olha os extremos. Um Yehudi, através do cumprimento de uma mitzvah, ele consegue se elevar e se conectar com o máximo e mais elevado de todos. Dá para entender? A polarização. Olha o que você consegue atingir. E Hashem quer isso de nós, por isso que nos pediu. Ele espera isso de nós. Então, quando eu entendo, eu consigo fazer melhor. Agora, não é uma contradição dizer que a pessoa tem que estudar, tem que entender, tem que saber, tem que ser racional, e ao mesmo tempo tem que ter fé. Se nós vamos analisar, a fé e a razão são opostos. Por quê? De certa forma, um é quente, você acredita, tem vibra quando você acredita, e a fé e a razão é o frio, calculista. Por outro lado, um complementa o outro. Porque aquilo que eu não consigo atingir com a razão, atinjo com a fé. Onde entra a fé?
Você não consegue mais explicar.
Quando você não consegue mais explicar. Aquilo que você consegue explicar, você não acredita, você sabe. Certo? A fé transcende a razão. É além. Isso é fé. Então, justamente nós temos a questão de, por um lado, temos que entender, temos que ter a base da fé pura, etc. E por outro lado, aí também temos que entender e saber e analisar, tentar entender o máximo possível. E nesta situação, simplesmente o entendimento não atrapalha a fé, complementa. Nos ajuda a, como chama? Expandir nossos horizontes. Por quê? Porque na hora que eu sei até aqui, eu acredito daqui em diante. Mas na hora que eu sei até aqui, acredito daqui em diante. Sempre vou expandindo meus horizontes cada vez mais e mais. Isso que eu faço através da razão. Então, expando também os meus horizontes da fé. Mais ainda, está explicado na filosofia hassídica que somente através do estudo e do entendimento a pessoa consegue chegar a uma fé pura. Numa primeira perspectiva, parecem opostos, como falamos antes. Então, como pode ser que através da lógica eu vou acreditar mais ou vou refinar minha fé? Então, se pergunta para uma pessoa, vou perguntar para ele, por que você acredita? Você acredita?
Em quê?
Em Hashem. Por quê?
Para mim é invisível.
Eu não perguntei como ele é. Perguntei por quê.
Por que você acredita em Hashem? É educação, sei lá. Começa com educação.
Não precisa responder. Mais ou menos a resposta pode ser por quê? Porque quando olho ao meu redor, observo o mundo, observo o que acontece, certo? Um mundo maravilhoso, um mundo tão, entre aspas, perfeito, as pessoas que estragam, mas o mundo em si, o ecossistema, o equilíbrio, como chama, que existe no mundo, etc. Então, com certeza que tem alguém, tem um Criador. Eu não entendo muito, mas eu vejo que lá tem alguma razão, tem alguém por trás. Por quê? Como está escrito no Pirkei Avot, mesmo tzvat vitzvat asuya, mesmo o alicate precisa de outro alicate para fazer uma tenace. Sabe aquilo lá? Como você faz uma? Precisa de outra, senão como você vai pegar o ferro quente para moldá-lo? Precisa da ferramenta, sabe aquela tenace? Ou seja, tem que ter um primeiro, o Aristóteles chamava de primeiro motor. O primeiro que faz andar toda a máquina. Então vamos ver que por um lado ele diz, o argumento qual é? Que ele acredita de forma simples. Eu acredito. Por outro lado, ele traz para isto o quê? Uma justificativa racional. Eu vejo tudo em volta. Eu tenho que concluir que não pode ser todo dia tem o sol que sai, que nasce, o sol se põe, sai as luas, estrelas, está nublado, sei lá o quê. Mas esse ciclo, de alguma forma, exige que tem que ter alguém por trás fazendo toda essa máquina andar. Não pode ser que isso é a esmo. Então, justamente, então temos uma prova aqui que como pode ser que a, justamente a fé, que chamamos de simples e pura, não é tão simples. Por quê? Porque ela também tem envolvida um pouco de quê? De razão, de intelecto. Eu analisei ao meu redor. Simples, chegar à conclusão de que não pode ser, eu sou parte de algo tão grande, tem que ter alguém que me colocou lá nesse meio. Então nos ensina justamente a filosofia hassídica, que em vez de analisar simplesmente como uma salada de fé, de intelecto, então vamos ver, analisar as forças por separado, justamente, e temos com a lógica podemos avançar e evoluir, com a razão. Eu consigo evoluir. Eu consigo avançar níveis mais. Onde não posso chegar com quem? Com a razão, chego com a fé. Ou seja, posso avançar com a razão e onde não consigo, já atinjo com a fé. Então aí entendo simplesmente que passo por um nível depois. Então vejo o mundo. E por que que acontece isso? Por que que essas forças? E por que é? Hashem. Então, onde muitas pessoas chamam de Hashem a quem? Aquilo que ele não consegue explicar. A força, a energia que está por trás, que não é, como se chama? Inteligível. Ou seja, a fé é um nível, um passo à frente do estudo. Um passo à frente da racionalização do intelecto é o que está depois. Então, isto não dá para entender. Uma vez que somente a fé nos permite atingir. Não é a razão. A razão tem um limite. Está claro ou não? Estou te vendo meio. Ou seja, em outras palavras. Vamos lá. Se vamos falar de uma pessoa que não tem condições, por exemplo, de pensar e de entender. Você não consegue, limitado racionalmente. Então, meio. Ele vai se contentar com o quê?
Com a fé.
Com a fé. Inclusive, a pessoa, quanto mais, entre aspas, ignorante, num sentido bom, não pejorativo, quanto mais ignorante,
mais fé
ele tem, aparentemente. A fé dele é mais pura, mais simples.
Uma criança,
por exemplo, uma pessoa limitada intelectualmente, pessoa, sabe, pessoa pobre, pessoa humilde, que nós falamos que não é estudada, não é, entre aspas, muito desenvolvida, o mundo dele é um mundo mais limitado, tem uma fé, você vê que tem uma fé maior, aparentemente. Mais pura.
Esse é um grande problema no nosso país.
É.
Porque aí
sim, cai. Fica um problema, não
entendi. Porque você cai na fé cega, aquele cara que não tem esse intelecto para analisar, e pessoas de má fé, vamos dizer assim, usam dessa incapacidade dessas pessoas de entender o que está acontecendo e se aproveitam delas de outras formas.
Sem dúvida nenhuma.
Você não pode entender.
Não. Mas isso acontece em qualquer religião.
Não, isso acontece em qualquer sociedade. Em qualquer aspecto. A pessoa que vende, com todo o respeito, vende xícara. Ele fala que essa xícara é inquebrável. E a pessoa é humilde, assim, qualquer produto, qualquer coisa. Um vende fé, outro vende xícaros, outro vende eletrodomésticos, outro vende brinquedo, cada um o que ele vende. E muitas vezes ele tenta tirar vantagem da... Como chama?
Do poder de convencer.
Não, da falta de capacidade do cliente.
Da ignorância do cliente, a ignorância do cliente,
do cérebro. Mas quando a pessoa é uma pessoa intelectual e por natureza racional, ele tem essa tendência, ele quer entender, ele precisa entender, precisa saber. E ele gosta de entender as coisas. Ele quer. Ele tem... tem gente que você vai dar um brinquedo. Tem criança, você vê uma criança. Dá um brinquedo, ele tem que desmontar para ver como está, será o quê? E monta de novo para brincar. Muitas vezes ele consegue montar de novo. Mas tem criança que tem sim. Certo? Depois vira engenheiro, etc. E tal. Você desmontava brinquedo de bicho? Não. É? Vira engenheiro. Você também? Não? Então, ele não tem opção se não entender, estudar todos os assuntos, mesmo que sejam espirituais. Por quê? Porque sem isto, ele não vai conseguir se elevar. Ele tem que pôr na sua cabeça para trabalhar. Uma pessoa culta, uma pessoa, como chama? Racionalmente desenvolvida, ela por natureza tem que entender. Ela sobe num avião. Mas ele tem que ter uma mínima noção de como um avião voa. Por que ele de repente está voando? Ele subiu numa lata de sardinha aqui e ele pousou num lugar que está falando todo mundo inglês. Ele saiu da lata, entrou numa lata em português, saiu da lata em inglês. O que aconteceu?
Mas essas pessoas têm menos fé, mais difícil chegar.
Estamos falando da pessoa a nível racional. A pessoa que tem um intuito racional de entender as coisas, ela precisa estudar, precisa analisar. Não é que tem menos fé, só que a fé exige dele um nível muito mais profundo.
Então, mais difícil chegar. É. E por isso eles vão mais para o intelectual do que para a fé.
Mas não é contraditório. Você fala como se ele tivesse, desculpa a expressão, uma bifurcação, onde ou vai para cá ou vai para lá. E não é o para cá ou para lá. Um com o outro se complementa.
Às vezes é uma questão do cara saber...
É que muitas vezes...
Os mundos mais intelectuais são mais...
O que muitas vezes acontece, pelo ponto de vista judaico, pelo menos, não fé. Espiritualidade está ligada com ação. Conexão com Deus através de atos, não de sentimentos. E a pessoa, ele não quer o compromisso. Você saber, isso te implica, você tem que colocar tefilim todo dia. Eu não quero. Eu não quero ser jugo. Eu quero estar conectado com Deus, eu quero ser bonzinho, eu quero ser bonito, mas eu não quero esse compromisso. Eu quero poder viajar para onde eu quero poder comer o que eu quero. Ele quer uma vida diferente. É simples. Eu quero viajar. Eu digo, agora é época de férias, está todo mundo planejando as férias. Para onde eu vou? Bom, tem que ter sinagoga para ter minyan, tem que ter kasher, tem que ter... Então, limita muito mais. Eu vou ir para onde? Exemplo prático. Tinha ontem promoção do Black Friday, passagem para o México. 90% de desconto. Entrei, eu queria comprar para Estados Unidos. Não tem Estados Unidos, só tem México. Vou fazer o que no México? Ah, tem praias em Cancún, Acapulco. Eu não vou. Então, pra quê? Então não comprei. Tá barato, mas só porque tá barato. Eu tentei comprar. Na internet não conseguia. Aí liguei por telefone e me explicaram. Não.
Por isso que a gente está conversando, tem uma questão também.
Eu quero que entenda o conceito.
A pessoa,
quero que termine a ideia já um sangue. Então a pessoa muitas vezes, respondendo ao teu conceito, não é que um caminho ou outro. É que quanto mais você sabe também, te exige fazer mais. Porque você passa a entender que existe a vontade de Hashem. Que você que está conectado com Hashem, mas Hashem nos deu umas regras. Do que ele espera de nós, o que ele quer de nós. Então tem que fazer. Então na minha vida, no meu comodismo, no meu conforto, no meu século XXI de todo virtual, eu também quero pôr tefilim virtual, quero fazer shabat virtual e comer kasher virtual. Enquanto isso, vou para qualquer restaurante, vou para... Não sei se entendeu. É um pouco nesse sentido. A gente não quer o compromisso. A gente quer... Por isso que tem muitas doutrinas, inclusive no Brasil, como estava falando, não vou calar a má fé. Mas por que tem sucesso? Porque te vendem um lugar no mundo vindouro em promoção. É simples. O cara vai numa determinado centro de culto espiritual, para não dar nomes, de uma outra, e onde ele não precisa fazer nada, ele deixa o chequinho lá do dízimo dele e acabou. Amai-vos uns aos outros e acabou, todo paz e amor. Deixou o dízimo, ele já asfaltou a estrada aos céus. Não precisa mais nada. É barato, é fácil. O que é mais fácil? Fazer o cheque ou todo dia estar lá no Minhano? Fala, Javier.
Mas também tem essa questão de fé com razão, assim, eu acho que muitas pessoas, às vezes, tendo a fé, elas não participam, não se envolvem, porque elas sentem a necessidade de não somente elas elas mesmo entenderem, como elas precisam também explicar para os outros. Então, tipo, não querem, às vezes, tipo, fazer uma coisa que seja difícil de explicar para os outros.
Eu vou te explicar. O explicar para os outros é uma consequência. Se eu entendi, eu consigo explicar.
Não, mas, por exemplo, vamos dizer, se alguém te fala assim, por que você come kasher? Ah, porque Deus mandou. Tá. É uma resposta que talvez lá, no mundo lá fora pode ser ignorante. E ao mesmo tempo, você que tem na tua essência uma fé muito pura, entender que foi porque a Shem mandou mesmo, você às vezes fala assim, tá, mas eu não posso me expor assim nessa sociedade.
Por quê? Porque o problema da sociedade não é que a sociedade vai te dizer, pô, você é bitolado. Como vai comer cachê porque a Shem mandou? Mas todo mundo sabe que o cachê é porque a Shem mandou. O problema onde está? Ah, você faz, come cachê porque a Shem mandou, e Shabbat a Shem não mandou, e Tfilin a Shem não mandou, e Minyan a Shem não mandou, e Tzedakah a Shem não mandou, e pureza familiar a Shem não mandou. Você vai ver tudo que a Shem mandou? Então, cai um... Peraí, calma, estou fazendo o que Deus mandou. Só que devagarinho. Estou adaptando devagarinho. Só isso. É que o problema não está em transmitir para os outros. É justamente isso. Porque realmente, quando você entra naquele, não vou dizer jogo, mas naquele caminho que Deus mandou, é por isso. Mas é por isso. Muitas vezes a pessoa quer fazer a mitzvah de tzedakah. Por quê? A pessoa, quando se sente que já está no nível... Outro dia, uma pessoa, não interessa quem, me mandou um e-mail pedindo que quer ter aula comigo, porque ano que vem, agora que vem, nova época, que começar com a mitzvah de tzedakah, que estudar melhor, porque quer essa mitzvah fazer. Falei para ele, podemos estudar, mas tem que saber que a mitzvah de tzedakah é como qualquer outra mitzvah da Torá. Nós fazemos porque isso que Deus quer de nós. Porque através da mitzvah nós melhoramos o mundo, nós melhoramos a nós mesmos e possibilitamos a vinda de Mashiach, etc.
Eu não tenho razão.
Mas não sei se entendeu. Mas ele faz isso por quê? Porque através da tzedakah ele já está atingindo o nível de altruísmo da tzedakah. E é verdade. Tzedakah tem esse valor, está escrito. Está escrito que quando você dá tzedakah, você está abrindo mão de algo que você poderia usufruir para você. Em vez de viajar de business, vou viajar de econômica e vou dar dinheiro para tzedakah. A pessoa diz, por que vou dar para tzedakah? Eu vou viajar de business. Eu trabalhei, me mereço esse presente para mim mesmo. Tudo um exemplo bobo. Ou seja, quando você está dando tzedakah, você está abrindo mão de algo que você poderia usufruir você e dando para outro. Por isso que justamente a mitzvah de tzedakah está elevada. Mas o conceito aqui, a pessoa, quando ele já bota a mão no bolso, ele já é considerado socialmente como um filântropo. Ele já é um altruísta. Peraí, é uma mitzvah como qualquer outro. Tem um lado positivo, mas é uma mitzvah como kasher, como tefilim. Só que qual a diferença? Kasher e tefilim não tem projeção social. Tzedakah sim. Tzedakah tem placas. Tzedakah tem...
Status.
Status. Mas não é isso. Pode ter esses benefícios, mas você tem que fazer por quê? Porque Deus mandou. E justamente o que você pergunta agora sobre o kasher. Eu transportei para outro lugar, porque, mas esse é o sentido. Eu tenho que fazer porque, perdão, eu estou fazendo porque Deus mandou. E justamente por isso, por que você faz as mitzvot? Porque Deus mandou. Se não sou louco,
mas justamente...
acordar de manhã para vir me amarrar umas correias.
Mas justamente por isso que eu acho que a maioria das pessoas não pratica a mitzvot, porque a pessoa fala assim: eu não posso me limitar apenas a me entregar a fé. A pessoa fala assim: ok, eu tenho fé, mas por outro lado, sabe, eu preciso justificar minha fé. E aí que entra o debate do assunto de hoje: a razão e a fé. A pessoa tem fé. Acho que o cachê é importante porque Deus mandou, mas fala assim: peraí, mas eu não posso ser assim apenas porque Deus mandou. Eu vim aqui para raciocinar também. Aí o cara não faz.
Calma, não terminamos. Estamos... Você me fez uma pergunta e eu te respondi. O sentido é esse. Existe, como chama, um choque com a sociedade? Existe. Porque vemos no mundo.
Não, com ele mesmo.
Não. Com ele mesmo, inclusive, também. Mas por isso que o Baal Tshuva, diz que o Baal Tshuva tem um momento de insanidade, entre aspas, onde ele dá um pulo. Ele não se importava com Deus e passa a se importar. É verdade, no início você não faz todas as mitzvot. Mas aquela que você começa a fazer devagarinho, te começou a conectar com Deus e começou a se importar. Você não é fechar um livro e abrir outro. É devagarinho, é gradativo. E a cada ano, a cada X tempo, acrescentar, mudar, inovar, está constantemente com dinamismo. Então, a pessoa precisa entender. Por quê? Porque se ele não entende, se ele não analisa as coisas de divindade, então, se isto, ele não vai falar. Mesmo se vão falar de Deus, do mais superior, do soberano, do supremo, etc., ou de uma fé simples, isso não mexe com ele. Então, o que concluímos daqui? Que no melhor das hipóteses, neste caso, ele vai ter uma fé envolvida e misturada com o intelecto. E ele não vai ter a força de uma fé pura. Por quê? Porque ele é racional. Aí ele mistura. E aí onde estamos nós? Onde estamos misturando fé e racional. Fé e razão. E as duas coisas são dois aspectos diferentes. E nós misturamos um com o outro. Queremos entender. E tem que saber que não é questão de entender. É questão de crer. Agora, quando eu entendo, acredito mais na frente. Mas a gente está nesse problema. E é verdade o que você perguntou. Então, no pior das hipóteses, ele vai ficar todo atrapalhado. Como explico? Como você perguntou agora. Na pior das hipóteses, ele vai ficar... Pô, eu estou fazendo isso por quê? Então, como explico? Não tenho que explicar. Sim, eu me importo com Deus. Sim, eu me importo. O que, que Deus pensa de mim? O que, que Deus espera de mim? Final do dia, eu passo criar Shiva Shalamita e pergunto: será que Deus ficou contente com o que eu fiz no meu dia hoje? Sim, eu me pergunto. Tem gente que todo dia começa o dia não vale na balança. Ou antes de dormir vai na balança, sabe? Vê como o peso dele. E tem gente que não é a balança do peso, é a balança do peso da consciência. Perante Deus. O ser que acha mais é a mitad. Para quê? Para poder ver, fazer o balanço, se Deus quiser, para o dia seguinte ser melhor. É simples. O empresário faz isto cada, não sei, cada quanto tempo você senta e analisa como vai a tua empresa, por exemplo. De vez em quando você deve fazer esse cálculo para poder tomar as estratégias e os, eventualmente, como chama, atitudes, não? Eu acho que deve ter isso. Então a gente tem que tomar na nossa vida também fazer esse balanço perante a Shem. Que aqui devemos, em definitivo, um pouco de contas, de prestação de contas. Então, em acréscimo disto, devemos lembrar, já vou querer terminar mais 5 minutos, com o Yehudi, ele precisa servir a Deus com todas as suas forças, com todas as suas sensações. Quando o Yehudi aquele que Deus deu para ele, intelecto, razão, Deus te deu tudo isso, ele decide de não utilizar tudo isto para entender a Deus. E simplesmente tira disso as forças necessárias para servir a Deus. Por isso que partimos de um princípio, quando falamos do nível mais profundo aqui na filosofia racídica, que o Yudi tem que cumprir o passo, dai-te o que é a vija, saiba, devemos saber, devemos entender, devemos estudar, devemos tentar compreender. Ou seja, simplesmente estudar, entender a divindade que está na Torá, nas mitzvot, no mundo. E aí cumprir com que se continua o passo. Be'avdeu be'levav shalem. Servir a Deus com coração pleno. Quando eu entendo, eu posso servi-lo com coração pleno. Ou seja, meu nível de devoção é maior. Como falamos do líder que transmite a seus liderados. Então, que todos e cada um de nós devemos saber. Tinha para concluir uma história muito interessante do Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Depois de que ele casou, o sogro dele era uma pessoa que estava de muito boas poses. Ele pagou para ele, sustentou ele para poder seguir estudando em Mejibuz, na Yeshiva, onde estava o Baal Shem Tov, seguir estudando lá, e Torah. Mesmo depois de casado, já tinha estudado antes de casar. Aí, depois de um tempo de estudando lá, ele veio passar na casa do sogro, voltou para a casa do sogro. E o sogro perguntou para ele, me diga, o que que você estudou lá em México? Tanto tempo. Aí o Rav Levi Yitzhak de Berdichev respondeu para ele, eu estudei que Deus existe. O sogro olhou para ele perplexo com a resposta. E naquela época eles tinham condições, tinha uma mulher que trabalhava em casa que era judia. Chamava Rivka, chamou a dona Rivka e perguntou para ela, me diga dona Rivka, vem cá. Me diga uma coisa, Deus existe ou não existe? Ele falou, sim, Deus existe, lógico. Aí ele ficou dizendo, meu, tanto tempo você ficou na Yeshiva, a mulher aqui, que o mundo dela é fazer chunt e, sei lá, batata frita, ela responde a mesma coisa. Aí ele, quando foi questionado assim, ele respondeu, ela diz, eu sei. Um nível totalmente diferente.
Ou ela sabe ou entende?
Não, ela não sabe, ela diz. Saber racional, ela só acredita, é um nível superficial. Quando você sabe, o que significa? Em português nós falamos a palavra aprender. O que significa aprender? Aprender, o que significa? Etimologicamente.
Aprender o conhecimento.
Aprender, como você aprendeu uma mercadoria, certo? Passa a ser parte de você. Um conhecimento passa a ser parte de você. Vamos pegar um dicionário. Aprender significa que esse conhecimento passou a ser parte de você. Do mesmo jeito que teu dedo faz parte de você, tuas veias fazem parte de você. Esse conhecimento faz parte de você, indivisível. Não dá para separar um do outro. É isto que Rabbi Levi Yitzhak respondeu aqui para o sogro. Eu sei que Deus existe. Eu estou totalmente conectado e vinculado com Deus em cada uma das minhas células. Não é simplesmente que eu digo da boca para fora. Faz parte de mim. Isto é um nível mais profundo e mais elevado.
Ele é totalmente espiritual.
Exatamente. Não é questão de fé. É um nível muito mais profundo e elevado, aonde através da razão, através do intelecto, nós conseguimos cada um de nós chegar. É difícil, mas é isso que devemos chegar. Por isso que diz o Pasuk, dá-te o que é a vija, saiba, e aí vai poder chegar no nível, ve'avdeu ve'levav shalem, sirva a ele com coração pleno.